O mês de março começou mal para os operadores da Lava Jato no Paraná. Na última segunda-feira, dia 1º, vieram a público novos diálogos vazados de um grupo da rede social Telegram, que explicitam a perseguição da Força-Tarefa de Curitiba contra o ex-presidente Lula do PT. Em petição apresentada ao STF, Supremo Tribunal Federal, a defesa apresentou algumas dessas conversas, mostrando que a Lava Jato teria ocultado provas de inocência do ex-presidente, pressionado testemunhas de maneira ilegal e divulgado acusações falsas contra o petista. A defesa de Lula teve acesso ao material depois de receber autorização do próprio Supremo. As conversas fazem parte da Operação Spoofing, que investiga hackers que teriam invadido os telefones de autoridades. O Brasil de Fato selecionou 4 diálogos considerados pela defesa de Lula relevantes da parcialidade da Lava Jato. Confira. Dá para gritar gol quando ele se ferrar? Em uma das mensagens, em 2017, os procuradores aparecem ironizando um pedido de Lula para que seu julgamento fosse transmitido ao vivo, para evitar distorções. Sem explicar o motivo, a procuradora Jerusa Viesili envia uma gargalhada. A colega Laura Tesley questiona, abre aspas, "Dá para gritar gol quando ele se ferrar?", fecha aspas. Jerusa Viesili já havia sido exposta em 2019, quando vieram à tona diálogos de 2 anos antes em que ela ironizava a morte de Marisa Letícia, esposa de Lula. OAS tem que mijar sangue. Os procuradores da Força-Tarefa da Lava Jato discutiram em 27 de agosto de 2016 a necessidade de endurecer as negociações com a empreiteira OAS antes de firmar um acordo de delação premiada. Semanas antes, a delação do então presidente da OAS, Léo Pinheiro, havia sido interrompida pela PGR, Procuradoria-Geral da República, depois que a revista Veja publicou que um dos anexos da delação citava um dos ministros do STF, Dias Toffoli. Na conversa, o procurador Diogo Castor de Matos compartilha links de reportagens críticas à operação e afirma que estão, abre aspas, querendo jogar a sociedade contra a Lava Jato e distorcendo tudo, fecha aspas. Um membro do grupo ainda não identificado responde, abre aspas, essa reportagem só me convence de que a OAS tem que mijar sangue para voltar para a mesa, fecha aspas. Ou seja, a empreiteira só conseguiria negociar novamente sob condições mais rígidas a serem impostas pela operação. O diálogo pode encaixar na tese do Lula. Essa frase foi escrita por Ataíde Ribeiro Costa quando procuradores do Ministério Público Federal conversaram em 13 de setembro de 2016 sobre a inclusão de um trecho de conversa obtido por meio de uma interceptação telefônica. A conversa gravada era de Mariusa Marques, funcionária da empreiteira OAS e encarregada da supervisão do edifício no Guarujá. A troca de mensagens entre os perfis Ataíde e Samara tratou sobre a retirada de trechos do grampo sob o pretexto de evitar um encaixe com a tese de Lula, já que o trecho do arquivo gravado em 2015 pela interceptação telefônica tinha a ver com um depoimento dado por Lula anos depois durante o julgamento. Detonar a imagem do 9. No início de 2018, a procuradora Laura Tesler anunciou que pretendia elaborar uma nova denúncia contra o ex-ministro Antônio Palocci. Ela escreveu aos colegas, abre aspas, talvez isso o anime um pouco mais, fecha aspas. Para a defesa de Lula, fica claro que o objetivo era forçar uma delação premiada que incriminasse o ex-presidente. Os procuradores responderam a Laura Tesler que as acusações de Palocci não tinham qualquer materialidade em relação a Lula, e ela insiste, abre aspas, sim, não tem corroboração nenhuma, mas vai ser divertido detonar um pouco mais a imagem do 9, fecha aspas. O petista entre os membros da Força-Tarefa da Lava Jato em Curitiba era frequentemente chamado de 9, ou 9 em inglês, em referência ao número de dedos em suas mãos. Lula perdeu o dedo mínimo da mão esquerda em um acidente de trabalho em 1964, quando trabalhava como metalúrgico. Em nota, no final de fevereiro, procuradores da Lava Jato afirmaram não reconhecer a autenticidade dos diálogos vazados até o momento. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Daniel Giovanaz, de São Paulo, Daniel Lamir.